Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Não é prazer nenhum nosso começar o programa com notícias difíceis, mas é a realidade dos fatos e a gente tá aqui para mostrá-las, para contá-las aqui para os nossos ouvintes. Então vamos lá. A gente parecia que não podia ficar pior, mas ficou, Donizete. Estados Unidos aconselham Israel a ter cautela na reação ao Irã. É a manchete da Folha de São Paulo, do Estadão, perdão. E a gente fala sobre esses ataques que aconteceram no fim de semana. Irã, Israel, e que situação complicada, viu?
Olha, Matheus, é como você disse, a gente pensa que não vai piorar, piora. No Brasil, a gente está com 145 mil casos de dengue. E essa gripe que dá dano em todo mundo. Eu que sou velho, Matheus, tenho que tomar cuidado.
Tem sim, Donizete. Muito importante você dizer isso, viu? Tem que se vacinar.
Porque a saúde do povo brasileiro é delicada. O Jornal Globo de hoje, Matheus, traz uma matéria, já a gente vai falar. 101 chefes do Comando Vermelho estão em favelas cariocas. Inclusive, 6 chefes do CV do Ceará estão lá, na Rocinha. Ou seja, o crime é comandado. Polícia não pode combater o crime pelo celular. E nesse mundo doido que nós vivemos, de divisão, de conflito, pela primeira vez na história, Israel, que foi criado em 50, tem 75, 74, 75 anos, 49, 75 anos, Israel foi alvo de um ataque com 350 entre drones, foguetes de longa distância, leve, que andaram 1.600 quilômetros, saíram do Irã até Israel. Foi um ataque calculado. Não queria provocar o Irã grandes perdas, nem humanas, nem estragos. Tanto que Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido, derrubaram 99% desses foguetes e drones. E mais, Israel contou com a ajuda da Jordânia, porque os drones passaram pela Jordânia para chegar em Israel, e pela inimiga Arábia Saudita, que também derrubou. O Irã não soltou esses foguetes e drones sozinho. Teve ajuda de suas milícias, Hezbollah do Líbano, Houthi no Iêmen e milícias do Iraque. O mundo vive assustado. O governo de Netanyahu foi duramente pressionado pelos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, que enfrenta uma campanha à reeleição dura, disse a Netanyahu que não aceitaria que ele reagisse e tivesse uma reação como queriam os radicais de seu governo. Os Estados Unidos protegeram Israel, liberaram 14 bilhões de dólares para Israel. Você sabe quanto é que cada drone derrubado, cada foguete derrubado custa aos cofres do povo israelense, Matheus?
Quanto, Donizete?
4 milhões de dólares. Eita, é o domo de ferro. É o sistema Arrow, que é flecha. Então, cada drone, cada foguete derrubado, Israel gastou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para proteger. É barato, porque não morreu ninguém. Só uma criança de 9 anos ferida. O custo-benefício é muito positivo. Agora, o governo de Israel, os radicais disseram que vão dar o troco no Irã. E o medo é que esse troco leve o Oriente Médio para uma guerra generalizada. Em Israel já é tarde, já está chegando lá, a diferença são 5 horas, meu dia e meia. E há uma tensão, um medo de que o barril de petróleo está crescendo o preço, chega a 100 dólares hoje. Afeta a economia mundial, até nos afeta também. Leia a manchete aí do estado de São Paulo, Matheus, só para a gente ver o que tem.
Manchete do Estadão, mais uma vez aqui para os nossos ouvintes. Estados Unidos aconselham Israel a ter cautela na reação ao Irã. Governo Biden quer resposta limitada para evitar guerra aberta.
Olha, Matheus, o governo americano, ontem o G7, o 7 mais importante, não são mais G7, né? Porque lá não tem o seguinte: você sabe hoje quem tem o terceiro maior força nuclear do mundo, Matheus?
Quem é, Donizete? Quem é esse país?
A
Qual é?
Índia.
Índia.
Primeiro os Estados Unidos, segundo a China,
Certo.
terceiro a Índia. Então o G7 não tem. O G7 é formado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Alemanha, pela França, pelo Canadá, pelo Japão. Tá faltando um.
Vamos lá.
Olha aí, Matheus, me diga aí quais são os
A gente
sete.
descobre para você agora, Donizete. G7.
Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Matheus.
Isso,
Itália.
vamos lá.
Aí eles fizeram a reunião e pediram para o Irã não reagir. Eles condenaram o ataque
Sim.
e mas pediram para o Irã não reagir. Porque o ataque, o Irã disse que avisou a todos. E foi uma resposta muito mais ao público interno iraniano do que impor derrotas a Israel. Só para a gente terminar aqui, Matheus, mudar de assunto. A reação do governo brasileiro desagradou ao embaixador de Israel, Daniel Sochini. Só que o Brasil tem uma história de não se envolver historicamente, nos últimos 50 anos ou mais, o Brasil não se envolve, fica no muro, Matheus. Copia a gente, vai para o camarote, para não ser prejudicado. O governo brasileiro, Lula não falou, mas o governo brasileiro pediu para que a tensão seja contida. Há muita expectativa, muito medo, pânico com a ameaça que essa guerra se generalize e a gente viva no conflito mundial, a terceira guerra mundial. Nós estamos acompanhando, Matheus. Você viu que eu passei a noite de sábado, domingo, dia todo acompanhando a guerra e a guerra não está parada, não. A reação de Israel é esperada para hoje, Matheus. Vamos ver o que vai ser essa reação de Israel e que o bom senso prevaleça onde não há bom senso, né, Matheus?
É isso, Donizete. Vamos acompanhar tudo o que está acontecendo. Mas agora, mudando de assunto, vamos falar de outra guerra. Mas dessa vez é uma guerra mais branda que pelo menos ninguém morre. É uma guerra ali dentro da política mesmo. Na base do governo tem crise, é isso, Donizete? O que é que está acontecendo?
O Arthur Lira mandou dizer para o governo que, apesar de ser inimigo do ministro Alexandre Padilha, ele não vai atrapalhar as agendas positivas do governo. A reforma tributária ele quer votar e que ele não atrapalha. Mas o governo tem um grande desafio. Quinta-feira o Congresso se reúne para votar o veto de Lula da saidinha. Matheus, o Lula só teve o veto a um detalhe, e ele está explicando isso às igrejas e aos setores que não estejam envolvidos diretamente na polêmica. O veto do Lula é o seguinte: quem tem bom comportamento, quem está em regime semiaberto, ou seja, já cumpriu grande parte da pena, pode sair para visitar a família. Mas o governo, o Congresso não quer isso, quer radicalizar. Qual é o problema disso? A questão é a seguinte: ao vetar tudo, o Congresso vai transformar os presídios brasileiros, as nossas penitenciárias, em barris de pólvora. E essa conta que o Congresso foi radical vai cair no colo do governador Elmano. Porque os presídios vão ficar radicalizados, em permanentes conflitos, em guerras internas, com mortes, com brigas. Ou seja, ao radicalizar, o Congresso cria problema para os governadores, para Cláudio Castro no Rio, Zema em Minas, Caiado em Goiás, Tarcísio em São Paulo, Eduardo do Rio Grande do Sul, Helder Barbalho do Pará, no Nordeste todo, Jerônimo na Bahia, Raquel em Pernambuco, Elmano no Ceará. Você está contra, Donizete? Não, não tem o papel de ser contra ou a favor. Eu estou constatando o óbvio. O Congresso entende que nesse momento tem que ser mais duro a mão com os presos, tirar todas as medidas de ressocialização e vai derrubar o veto. Detalhe que eu já falei. Quem criou essas medidas de ressocialização foi o presidente João Batista Figueiredo e o ministro da Justiça, Ibrahim Abiaca. O Lula disse, não, eu não vou ser mais radical do que um militar, não. Eu prefiro perder e ser derrotado pelo Congresso a entrar para a história como o presidente que criou isso, que votou isso. Estou fora. Está aí a polêmica, a briga. Quinta-feira a gente vai acompanhar esse assunto até quinta-feira. E os deputados federais cearenses que expliquem aos seus eleitores o que estão querendo. Quando explodiu os conflitos nos presídios, aí a história tem que ser discutida. Não precisa me esculhambar, estou falando o óbvio, tá? Porque as pessoas discordam e aí é logo me atacando. Esse final de semana eu fui chamado de terrorista. Um professor que foi demitido da Secretaria de Saúde de Maracanaú me ataca como terrorista. Ele nem sabe o que é terrorismo, mesmo sendo professor.
Já pensou, Donizete?
Porque discorda. Hoje todo mundo é radical. Amigo, minha opinião, você não é obrigado a concordar. Gente, e olha que eu não estou nem tomando partido, né, Matheus? Eu estou jogando, colocando os fatos. E você julga qual o caminho que deve fazer, né? Isso. Depois não se arrependa de suas decisões. Tem 750 patriotas presos, Matheus, pelos atos de 8 de janeiro. 750. Inclusive o Elton. Você se lembra do jornalista Wellington?
Sim, Sobral.
É, eu avisei a ele antes dele fazer as besteiras que ele fez. Ele me visitou, tá na cadeia, tá na papuda preso, sem perspectiva de ser solto. Agora a gente vai tomar águazinho, um cafezinho, suquinho de maracujá pra acalmar as pessoas. Tão revoltados, Matheus? Tô batendo muito em nós?
Nada, tá tudo tranquilo hoje, Donizete. Vamos lá tomar o nosso cafezinho e a gente volta daqui a pouco com outras informações.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete, a gente vai acordar quem nessa segundona?
Vamos acordar quem? Diga aí pra mim, mano. Quem é que te acorda? Vá, diga pra mim.
A gente vai acordar uma pessoa direto de Brasília, Donizete, Fernanda Pacobaíba.
Eita, Matheus, a Folha de São Paulo deu uma manchete dizendo que ela é alvo do Centrão e do fogo amigo do PT contra ela. E o ministro da Educação, Camilo Santana, tem que botar a mão para proteger ela e defender a nossa cearense que está no FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Vai, Tata, acorda, Fernanda Pacobaíba, acorda, presidente, vai! O jogo é pesado em Brasília, viu, Matheus? É pesado. Eu não vou pro camarote, não. Eu vou falar, viu, Matheus?
Fale, Donizete. Conte tudo pra gente. Não. Nós não estamos sabendo de nada. Conte aí.
O jornal Folha de São Paulo trouxe uma matéria falando que as obras que o Camilo recebeu continuam paradas. 3 mil obras. E aí botou culpa todinha na Fernanda Pacobaíba. Não é porque estão culpa dela. É porque retomada das obras demora, porque são obras que tem que ajeitar, fazer nova licitação, para não cometer erros, crimes de ilegalidade, de improbidade administrativa. Aí a Fernanda está resolvendo isso para botar tudo para andar, presidente do FNDE. Mas como o Centrão quer o cargo, Fernanda é seríssima, moralizou o FNDE ainda mais, aí o pessoal fica criticando, denunciando, querendo a cabeça dela. Fogo amigo do Centrão e de gente do PT. O Camilo, que já está em Brasília, já começa, já, 8 horas, a agenda dele começa, tem que protegê-la, né, Matheus?
Protegê-la. Pois é, verdade.
E não é fácil, porque o Camilo é hoje um dos principais ministros do governo Lula. E o povo fica com ciúme, porque teme que o Camilo, se o Lula... Hoje, se o Lula desistir da reeleição, tem 2 nomes para ser candidato a presidente. 2 nomes do PT. Você sabe quais são os 2 nomes, Matheus?
Vou chutar, tá? Fernando Haddad e Camilo Santana?
Exatamente. Só tem os 2. Não tem mais nenhum disputando esse lugar. O Lula ontem, você viu que ele estava jogando bola na Nova Alvorada. A Janja, a primeira-dama, postou ele jogando bola. Mas joga ruim. Ave Maria. Eu sou café com leite. Você é jogador café com leite, Matheus?
Donizete, nem isso, viu? Eu sou só o que fica na arquibancada mesmo.
Café com leite é porque é o dono da bola e pode jogar do jeito que quiser, Matheus.
Sim, sabe? Lembro.
A vida toda eu fui café com leite. Eu tenho uma raiva disso, Matheus. Café com leite. Ei, café, ele é café com leite. Bota ele aí. Ou eu jogava no gol ou era café com leite. No gol, quando a bola vinha muito forte, eu saía do meio. Rapaz, tu tá aqui pra defender a bola. Eu digo, mas o chute foi muito pesado. Não vou botar minha mão ainda, eu quebro a minha mão. Bora virar a página.
Vamos, Donizete, vamos virar a página e vamos sair de Brasília e vir pra Juazeiro do Norte, aqui no Cariri, no Ceará, pra falar sobre eleições. Já tem movimentação do PT.
Não há mais surpresa. Tá definido o candidato governista. Só falta o David Raimundão confirmar o apoio. Neste domingo, o governador é humano, o ministro Camilo, ao lado do deputado Fernando Santana, oficializaram o que todo mundo já sabia. Fernando Santana é o candidato do Abolição à Prefeitura de Juazeiro. Não deve dar tempo de ter segundo turno, Matheus. Solta 6 mil eleitores. Está caindo aí. Precisa ter 250 eleitores até o dia 8 de maio. Não vai dar tempo de ter segundo turno. Mas também não precisava, tem só 3 candidatos. Não se sabe se o pessoal vai manter a candidatura de Germano Lima. É dúvida. O que é certo é que Gleidson enfrentará agora Fernando Santana, é o candidato do Abolição, e Camilo, Elmano e Fernando falaram sobre essa candidatura, definindo o cenário em Juazeiro do Norte. Falta ainda Sobral definir quem é o candidato de Ivo. Não tem muita dúvida, não. Eu acho que é o David Duarte. Os 2 principais colégios eleitorais. Fortaleza também já resolveu. É Evandro Leitão, candidato do governo. Vamos lá ouvir o candidato Fernando Santana falando. Vamos lá, Matheus.
Eu quero primeiro agradecer aqui ao ministro Camilo, ao governador Elmano, que dialoga nessa pré-candidatura nossa, colocada no dia 23 à disposição, primeiro do nosso partido, dos filiados, dos militantes, e agora vamos dialogar com a população de Juazeiro, com as irmãs e irmãos, ouvir os problemas, ouvir as queixas e procurar criar um projeto, ter esse projeto em mãos para apresentar quando a lei permitir. Primeiro, apresentar ao presidente Lula, ao ministro Camilo e ao governador Elmano. E apresentar a população de Juazeiro do Norte. E nós todos juntos, unidos, buscarmos fazer Juazeiro ter ritmo, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Nós não faremos uma pré-campanha de baixo nível, muito pelo contrário. Nossa pré-campanha não é contra ninguém. Nossa pré-campanha é para discutir e ouvir os problemas de Juazeiro do Norte com a nossa população. Por isso, a partir de hoje, o deputado Fernando Santana coloca seu nome como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores em Juazeiro do Norte.
Tá aí, Donizete, você quer ouvir mais alguém?
Quero ouvir o governador e quero ouvir o Camilo. Vamos ouvir o Camilo.
Vamos lá.
Apresentamos aqui no Cariri a pré-candidatura de 23 candidatos a prefeitos e prefeitas do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, na região do Cariri. E entre eles, o nosso companheiro Fernando como pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte, a terra do nosso querido Padre Cício. O papel do Fernando agora, primeiro, é dialogar com todos os nossos apoiadores, todas as forças políticas que dão sustentação ao governo do presidente Lula, ao governo do nosso governador Mano, para que a gente possa dialogar com a população, identificando os problemas, os desafios. Juazeiro precisa avançar. Juazeiro precisa ter avançar com agilidade, com rapidez, transformando a vida das pessoas da nossa querida cidade de Juazeiro do Norte. Portanto, Fernando, a sua missão, conte conosco, conte com o presidente Lula, conte com o ministro Camilo, conte com o governador Elmano, para que a gente possa fazer um grande debate e a sua pré-candidatura, o seu nome, se colocar à disposição do povo de Juazeiro e de todas as forças políticas hoje na cidade de Juazeiro do Norte.
E o governador também, vamos ouvi-lo?
Vamos ouvir o Elmano.
Caro Fernando, dizer da nossa alegria ao povo de Juazeiro do Norte, de nas bênçãos de Padre Cício, porque nós estamos num momento muito privilegiado. O povo de Juazeiro clama para que Juazeiro possa muito mais, possa avançar mais, cuidar mais do seu povo, cuidar das pessoas mais simples. E eu tenho certeza que o nome de Fernando Santana pode unir o povo de Juazeiro, pode fazer o povo de Juazeiro acreditar cada vez mais de que essa cidade tem tudo para ser a grande capital do interior do Nordeste, pela importância que ela tem para todo o país e para essa região. Por isso, nós ficamos muito felizes do Partido dos Trabalhadores poder contar com a sua disposição de colocar seu nome à disposição do povo de Juazeiro. Com o Lula na presidência, nós juntos, governo do Estado, Fernando Santana e Juazeiro, com o ministro Camilo Santana, Juazeiro poderá muito mais e fazer muito mais pelo seu povo. Por isso, estamos juntos para fazer o Juazeiro avançar cada vez mais.
Aí.
Olha, se o MDB que deve apoiar, a frente partidária que apoiará Fernando terá 14 partidos. Se o PSOL e a Rede vierem, ficam 16 partidos. O Gleitz tem uma frente com 9 partidos. É a eleição mais animada, mais agitada, mais, excluindo Fortaleza, será em Juazeiro do Norte. E quem que pode dizer que é só Juazeiro? Sobral também terá uma eleição animada. O PT não lançará candidatura própria em Sobral. O líder do PT, Jacir Diniz, disse que o PT não terá candidato. É uma derrota da vice-prefeita Cristiane Coelho. Deve apoiar o candidato da família Ferreira Gomes, um pedaço da família, de Ivo e Cid e Lia. O Ciro não vai se envolver nas eleições de Sobral para não rachar ainda mais a família. O candidato deve ser David Duarte. Ele não é de Sobral, mas mora na cidade há 8 anos, né? 7 anos e meses. Então, ele é o candidato de Ivo Gomes. Falta ser oficializado. Só será, segundo o Ivo tem dito, no mês de junho para julho. Eleição de Sobral animada. Como também eleição em Caucaia. Caucaia, teremos 5 candidatos. O candidato do governo está escolhido. É Valdemir Catanho. Em Fortaleza, o Evandro, depois que ganhou, ele está calado. Você tem notado, Matheus?
Verdade, verdade.
Porque ele está costurando o apoio de Luiziane Lins à sua candidatura com a ajuda do governador Elmano de Freitas. O clima dentro do PT, muita água para acalmar a temperatura e baixar a temperatura. Está conseguindo. Estou sabendo que os aliados de Luiziane, um a um, estão aderindo ao palanque de Evandro, que não quer briga, que está costurando para enfrentar Sapo, que neste sábado comemorou 298 anos de aniversário de Fortaleza, com shows no aterrinho da Praia de Iracema. Estava lá o Sarto, candidatíssimo à reeleição. Ele, André Fernandes, também candidato, Capitão Wagner e Evandro Leitão. Os 4 são candidatos, além do senador Eduardo Girão, que é candidato por bem e por mal. Ele que diz que vai ganhar. Eu vou discutir com o senador. Tu vai, Matheus, discutir?
Eu mesmo não, Donizete.
E essas brigas todas, nós vamos para onde, Matheus?
Claro que a gente vai para o nosso camarote hoje tomar aquele cafezinho com pão de queijo, Donizete. Bateu a fome aqui. Vamos lá correr, falar de um assunto
Olha,
sério.
Olha, Matheus, ia dizer que essa semana nós temos pesquisa em
verdade,
Pacatuba,
verdade.
Tá? Quarta ou quinta-feira a gente tá vendo. Eu vou ver hoje com o Instituto Paraná mais uma sessão de pesquisa eleitoral sobre quem ganha as eleições em Pacatuba. O Instituto Paraná, é bom que a gente deixe claro, é hoje o maior instituto de pesquisa do Brasil, Matheus. E a gente traz o Instituto Paraná para dar autoridade às eleições. Passou o Instituto Paraná, as pessoas ficam sabendo como é que está a realidade. E o detalhe, pesquisa é retrato daquele momento, né, Matheus? Depois, as eleições vão mudando e animadas, a gente vai estar no camarote assistindo essas brigas todas. Próximo assunto, Matheus.
Donizete, é o seguinte, eu quero falar com você a respeito de um assunto que a gente até comentou no início do programa. Refúgio para o crime. Ao menos 101 traficantes de outros estados estão escondidos em favelas do Rio de Janeiro. Essa matéria é do O Globo, edição desta segunda, viu?
E tem 6 cearenses. O mapa fala que 6 estão na Rocinha. Não é só um trechinho da matéria, Matheus. É muito sério isso, tá, gente? O Comando Vermelho está tirando seus líderes de Fortaleza, do interior do Ceará e todos escondidos no Rio de Janeiro. É difícil, a polícia do Ceará tem que criar o Batalhão Cearense no Rio de Janeiro. A polícia cearense no Rio de Janeiro. Tem que pegar um avião para combater o crime no Rio de Janeiro. Onde é que nós vamos parar, Matheus?
Verdade, verdade.
Lê um trechinho aí, só um trechinho.
O Rio tem hoje, ao menos, 101 traficantes de outros estados escondidos em comunidades na região metropolitana, todas dominadas por facções criminosas, segundo dados da Polícia Civil. Entre eles, estão 12 dos 13 chefes da principal facção do Pará, o Comando Vermelho. O que não está no Rio se encontra preso. Essa migração acontece na maior parte das vezes depois que os bandidos têm a prisão decretada, mas o controle sobre seus redutos permanece com ordens repassadas por meio de outros integrantes das quadrilhas ou de advogados, Donizete. Olha só.
Ó, a Amazônia tem 14 na favela Parque União e no Complexo Alemão. Pará tem 15 no Complexo da Penha e no Salgueiro, 15. 20 da Bahia no Complexo da Penha, na favela do Mandela e no Morá Carioca. E 8 no Complexo do Belfor Roxo. Tem 10 do Espírito Santo no Complexo Alemão. Minas Gerais tem 8 da favela da Maré e 5 da favela do Parque União. Desculpa, Goiás tem 15. No Morro do Falete e no Morro dos Prazeres. E o Ceará é o dono da Rocinha. Tem 6 morando na Rocinha. Ou seja, o crime no Ceará é controlado, comandado, direto da Rocinha, Matheus. É muito sério isso, hein, Matheus?
Muito sério.
Vamos ouvir isso aí, o secretário Samuel Elane. Vamos tentar a entrevista com ele, Matheus. Tanto no Deu B.O. quanto no Ceará News. Para terminar, Matheus, a matéria, uma boa notícia para dinheiro, para emendas, pode vir com o DPVAT. Lê a matéria aí do relator da LDO do ano passado, que ainda está esse ano, né, Matheus?
É isso, Donizete. O relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o deputado federal Danilo Forte, disse que a volta do DPVAT, aprovado na Câmara na terça-feira, abre espaço para derrubar o veto às emendas de comissão. Ao definir as diretrizes orçamentárias deste ano, Forte incluiu 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão vetadas pelo presidente Lula. E aí, na próxima quinta, dia 18, o Congresso terá uma sessão conjunta para analisar os vetos do presidente. Há 28 na pauta. São 24 do governo Lula e 4 do governo Jair Bolsonaro. Esse é um dos principais. O retorno da cobrança vai acrescentar ao menos 3,6 bilhões de reais ao orçamento de 2024. Aí o deputado diz o seguinte, abre aspas, Agora, temos espaço orçamentário para definir essas emendas em lei. O governo está aproveitando o primeiro quadrimestre para acumular recursos. Praticamente não houve empenho de emendas e a liberação está muito aquém do desejado. Aumenta a necessidade dessa decisão e o Congresso vai fazer a afirmação muito forte nesse sentido, fecha aspas, disse o deputado Danilo Forte. Donizete, terminamos o nosso tempo.
Tá bom, Matheus. Estou indo embora. A gente volta amanhã, tá?
Combinado. Amanhã você volta.